Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Tradecast. E no Tradecast de hoje nós estamos aqui com o Gabriel Navarro. Ele tem o maior canal de finanças do TikTok. Pois é, é o app da dancinha, não é só dancinha, tem muito conteúdo por lá também. É, e o Gabriel conhece bastante aí do mercado, a gente vai falar bastante aí a respeito de planejamento financeiro e iniciação aí nos investimentos. E Gabriel, queria agradecer aqui pela sua presença, por estar aqui no Tradecast, e queria que você se apresentasse, falasse aí um pouquinho sobre você e principalmente sobre a sua jornada no mercado, né? Porque às vezes as pessoas só olham ali o produto final, né? Só olham o momento atual que nós estamos, mas nem sempre foi assim, nem sempre tivemos essa consciência financeira e nem sempre tivemos essa sabedoria sobre o mercado, né? Tudo acaba juntando ali ao longo do caminho. Então, se você puder se apresentar aqui para a nossa audiência e contar um pouco da sua trajetória, por favor.
Primeiramente, obrigado pelo convite do Tradecast. É um prazer estar com vocês falando sobre o mercado e ajudando pessoas a conhecerem mais sobre esse universo, né? Hoje eu tenho 26 anos. Meu interesse pelo mercado financeiro, finanças, planejamento de forma geral, começou mais ou menos quando eu tinha uns 16, 17 anos, onde se iniciou um ciclo de dívidas sem fim na minha família, né? E aquilo me fez ter pavor de qualquer tipo de descontrole, né, financeiro. Então, na época da Copa do Mundo, mais ou menos, de 2014, a gente se endividou bastante para poder construir um hotel. E entrava muito dinheiro, saía muito dinheiro, e no final das contas, o patrimônio foi se desfazendo até que não sobrou praticamente nada hoje em dia, da parte da minha família. Então, isso me traumatizou bastante. E eu sempre tive um intuito muito grande de querer multiplicar o meu dinheiro, né? Ganhar dinheiro e multiplicar ele. E eu sabia que para isso eu precisava ter essas duas frentes. Uma fonte de renda, né, ou muitas fontes de renda que pudessem aumentar o meu patrimônio e saber onde colocar esse patrimônio para que eu pudesse ter um ganho real acima da inflação e poder multiplicar ali no longo prazo, me dando segurança e estabilidade. Então esse foi o meu start assim, na minha vida no mercado financeiro. Tive o primeiro contato mais especificamente na faculdade de administração que eu cursei e desde então todos os dias eu acompanho assim e... Na minha opinião, o maior crescimento que você tem nessa área é realmente na prática. É você entender o porquê, sei lá, o Banco Central dos Estados Unidos afeta o dólar aqui, sabe? Como a produção industrial lá na China consegue fazer com que derrube as nossas empresas aqui no Brasil. Ou se a taxa de juros está num momento de elevação ou retração. Tudo isso é importante, eu acho que a gente, mais do que nos livros, a gente aprende vivendo, né? Qualquer tipo de experiência, né? Seja mais iniciante, seja mais experiente. A gente é sempre surpreendido pelo mercado financeiro e as lições que passam, elas sempre ficam. Então, isso é o mais fascinante do mercado. Eu acho que ele é um organismo vivo e que a gente, como se fosse um relacionamento, a gente vai conhecendo cada dia mais, né? E sendo mais íntimo ali, você sabe que, às vezes, se você deixar um prato sujo em cima da mesa, você sabe que você vai levar uma bronca, né? Então, o mercado financeiro é mais ou menos assim. Se você não estiver protegido ali numa situação ali de um pouco mais de volatilidade, você pode ter uma perda maior. Então, você vai entendendo como funcionam os mecanismos de acordo com o passar do tempo. Eu acho isso fascinante.
Com certeza é fantástico, né? Quem está dentro do mercado realmente tem a vida modificada e aconteceu a mesma coisa comigo. Trabalhei durante anos aí, mais de 7 anos com TI, depois migrei para o mercado financeiro por realmente gostar muito disso, né? O mercado financeiro te dá inúmeras possibilidades, você começa a ter um entendimento maior do mundo como um todo, né? A partir do momento que você investe, porque, poxa, você investe em uma empresa, você investe em um negócio, você quer entender o porquê que aquela empresa ganha dinheiro. E aí você vai entender sobre muitas coisas, sobre vantagens competitivas que ela tem, sobre o diferencial do produto, você vai olhar para o marketing que ele utiliza. Então, é uma cadeia como um todo que você acaba aprendendo. E até mesmo como investidor, às vezes você não sabia que tal empresa faz parte de determinado grupo, de determinada aliança. Então, é realmente bem interessante tudo isso. Mas antes de falarmos aí dos investimentos mesmo, que certamente é algo muito legal e nós trazemos aqui no Tradecast muitas pessoas para falar sobre isso, né? Seja do mercado tradicional, do mercado cripto, do mercado americano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do planejamento financeiro, né? O quão importante isso é, as pessoas se planejarem e muitas das vezes terem ali um domínio sobre as suas finanças, né? Eu sei que muitas das vezes parece algo muito básico, mas para mim o start para que eu me tornasse um investidor foi ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, lá no passado, que, poxa, me abriu a mente, porque o pai rico, naquele cenário, era quem menos esbanjava, era quem poderia gastar muito mais e tinha uma vida muito mais tranquila, E o pai pobre era quem parecia ser muito rico para os outros, mas que na verdade estava ali apertado. Então, essas definições para mim, de você saber o que é ativo, saber o que é passivo, ter um controle financeiro, foi o que me ajudaram muito e talvez trouxeram a maior mudança para mim. Bom, antes de falar dos investimentos, é muito importante falar sobre essa questão aí, de você saber o que é ativo, passivo, de ter um controle financeiro, porque às vezes quando a gente fala de dinheiro, as pessoas nem querem computar nada, né? Não, fala de dinheiro, quanto você tem, quanto você ganha, não sei, né? Às vezes sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Como que é para você essa questão aí do planejamento financeiro? E pelo que você falou, né, pela essa experiência familiar que vocês tiveram aí com a questão do hotel e tudo mais, isso foi bem importante para equilibrar as coisas, né?
É uma coisa assim que é fundamental para a gente entender sobre planejamento financeiro. A gente sempre fica naquela dúvida, né? Será que é hora de gastar ou não? Por exemplo, por muitas vezes na minha vida eu queria fazer uma viagem. E era uma viagem do meu sonho, e assim, eu queria realizar e eu queria entender se aquilo já fazia parte do momento que eu estava vivendo, já poderia colocar aquela minha meta em prática e viver aquela experiência. Então, um filtro muito legal que eu gosto de compartilhar para as pessoas é que você consiga primeiramente separar o que são ativos e passivos, né? Saber o que são bens e direitos e obrigações e deveres. Ativos sempre vão te gerar renda, vão fazer com que você ganhe dinheiro, né? Aumente o seu patrimônio. E os passivos vão sempre sair, né? São despesas, custos, são aquilo que você tem obrigação com terceiros e que você definitivamente vai estar desprendendo de dinheiro para poder pagar outras pessoas. Dentro desse conceito de ativo e passivo, a gente precisa entender o que é necessidade. Então, eu acho que a chave de você saber se está na hora de você, por exemplo, ao invés de economizar cortando um cafezinho, tomar um café do menos, Starbucks, por exemplo, gastar um pouco mais, se isso tem a necessidade na sua vida, é você entender se a sua realidade financeira vai estar condizente com o que você quer viver agora no momento. Porque daqui a pouco você vai estar acessando um crédito que não te pertence, né? Por exemplo, eu tenho um limite do cartão de 15 mil reais, mas eu ganho 5 mil reais por mês. Se eu consumir 15 mil e ficar parcelando ali o mínimo do cartão, entrar no rotativo, isso vai ser uma bola de neve sem fim. As pessoas às vezes caem naquela cilada, poxa, mas eu posso parcelar 10 vezes sem juros. Mas você parcelar 10 vezes sem juros sem ter o dinheiro em caixa para poder cumprir com aquela obrigação à vista, é muito complicado, tá? E se você não bloquear esse dinheiro também para poder quitar essa dívida, e acaba que essa falta de organização coloca a gente num ciclo vicioso de dívida, 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 dívida. Então, eu sou um cara totalmente avesso à dívida. Assim, eu sei que existe uma dívida positiva, que é quando, como eu acabei de dar esse exemplo, você consegue, por exemplo, vou comprar uma televisão de 10 mil reais, eu consigo parcelar em 10 vezes, tá? E dessa forma eu ganho mais cashback, eu ganho mais milhas, deixo meu dinheiro rendendo, né, todos os meses, se não tiver a questão do desconto à vista, né? Então você tem essa vantagem financeira, mas você precisa ter o principal na sua conta, você precisa ter já o dinheiro separado para isso. Porque se você começar a colocar várias necessidades que, na verdade, não importam para você, por exemplo, preciso trocar de carro. Às vezes, o seu carro hoje já está atendendo a sua necessidade. Você não precisa simplesmente ir para um carro maior ou melhor do ano ou uma categoria acima do que você já tem hoje, sendo que, na verdade, isso seria só um luxo, seria só uma vaidade. Agora, se você quer se organizar para poder ter esse upgrade aí do seu estilo de vida, é legal você ter metas de curto prazo, tá? Ali 500, 600, 1.000 reais, 300 reais por mês, e você vai entendendo no que você vai investir e qual o tempo, qual o prazo para você alcançar aquele objetivo. Infelizmente, eu passei por muitos perrengues aí e tive que aprender na prática como dói você ter vários cartões, pagar um monte de coisa e no final da fatura você não ter como pagar e isso acabar se renovando, né, mês a mês. Inclusive, se eu não me engano, eu passei até antes do período onde o Banco Central ele impediu os bancos de entrar no rotativo do cartão de crédito mais do que 2 meses. Antes disso, a gente entrava no rotativo tipo 3, 4, 5 meses, pagando o mínimo do cartão. Hoje em dia você não pode mais fazer isso, se eu não me engano. Mas naquela época, imagina só, você pagar o mínimo do cartão por 3, 4, 5 meses. É um juros absurdo, tá? Muito ruim, assim, você ter essa experiência. Você consegue ver que uma dívida de 1.000 reais pode passar para 3.000, 4.000, 5.000 reais no prazo de 5 meses, tá? Só porque você não conseguiu se organizar numa coisa que era boba. Às vezes era um valor que você conseguia economizar. E é o que eu falo, quem está endividado precisa sim cortar lazer, tá? Precisa fazer economias para quitar todas as suas dívidas. A partir do momento que você não tem dívidas, você pode pensar sim em fazer alguma coisa a mais com o seu dinheiro, tá? Uma viagem, comprar algo de algum bem de luxo, algo que você realmente esteja querendo. Então esse é o meu filtro que eu utilizo para poder gastar o meu dinheiro.
Realmente, né? Quando a gente tem dívidas aí e afins, a gente tem um efeito bola de neve negativo, né? Porque os juros, as taxas que você paga em uma dívida, elas tendem a ser bem maiores do que as taxas que nós temos nos investimentos, né? Então, sempre que as pessoas querem entrar no mercado e tal, às vezes tem uma dívida ali e afins, faz sentido você olhar para dentro primeiro, se organizar primeiro, eventualmente renegociar alguma dívida que você tem, até mesmo amortizar alguma coisa dessa dívida, porque ela pode fazer muito mais sentido, né? Você ter esse ganho de deixar de despender mais dinheiro para quitar aquilo do que até mesmo com investimentos, né? Então, eu costumo até dizer com os meus alunos aí essa questão de guerra contra as dívidas, né? Antes mesmo de você pensar em investir, que quando você pensa em investir, certamente é um dinheiro que ele pode estar suscetível à oscilação, né? Seja positiva ou seja negativa, o ideal é você quitar as dívidas, né, ou mais próximo disso, tanto para você ter essa vantagem financeira, né, de você não pagar por esses juros, mas também para uma sensação de, poxa, tá mais tranquilo, né, a sua jornada aí como investidor vai ser muito mais tranquila, aquele peso nas costas da dívida fica muito mais tranquila, né, depois quando vocês forem analisar empresas e tal, você vai ver que o seu patrimônio líquido vai estar positivo, né, e não negativo como era antes, com dívidas. Então acho que é bem isso que você disse, né, Gabriel, tem que lutar contra isso, tem que ser sua prioridade zero, porque infelizmente a gente vive hoje numa sociedade que é muito imediatista, a gente consegue ter acesso a muitas coisas de uma forma muito fácil, só que se você não dosar, cara, isso pode ser muito ruim e você vai entrar em um espiral bem complicado. E até mesmo, né, falando aí da sua história como um todo, o que, que essa questão do hotel aí afins acabou modificando em você como investidor aí, em você em relação às suas finanças e tal? Porque teve um momento que aí você disse que, poxa, não dava para honrar com as coisas, tinha a questão do rotativo. O que, que você fez para passar por isso? Acho que é legal trazer, né, porque talvez quem tá aqui nos ouvindo tá nessa situação de que, cara, talvez não tá vendo ali uma luz no fim do túnel, tá num grande efeito bola de neve negativo, numa espiral aí de dívidas e afins. Como que dá para passar por isso aí e depois se tornar um investidor?
Então, primeiro falando sobre rotativo, né? Uma pessoa que esteja ouvindo a gente agora está numa dívida que já não consegue mais pagar, já tomou uma proporção que fica insustentável, tanto parcelar, algo do tipo, tá? Primeira coisa que você vai fazer é ligar para o gerente do seu banco, tentar diminuir a taxa e tentar negociar, como o Rodolfo falou, tá? Primeira coisa que você vai fazer, porque já os bancos eles têm essa abertura ali para você tentar diminuir as parcelas ou alongar elas, enfim. Você pode ter essa ferramenta diante do seu gerente. A segunda estratégia é você juntar tudo que você está devendo e levar para um advogado para você ver também como você pode acionar o banco para poder ter essa redução, tá? Agora, não tem como pagar, que infelizmente é a situação de muitas das pessoas aqui no Brasil, você simplesmente tem que aguardar o momento certo onde vai abrir uma oportunidade de renegociação. Infelizmente, a gente sabe que tem muitas vezes que não tem como pagar o principal, e esse foi até um dos problemas que a gente passou, tá? Assim, contando um pouquinho mais da nossa história, por muitos anos a gente ficou parcelando o cartão de crédito e a gente sempre pagava, a gente nunca ficava inadimplente, então a gente passou pelo menos uns 2 anos muito ruins, assim, nesse sentido. E para minha família não ficar prestando atenção nos juros, o quanto aquilo, na verdade, estava sendo ruim, né? E ao invés de, por exemplo, deixar de fazer uma obra num quarto, numa suíte, foi o que eu falei sobre a necessidade, né? Muitas vezes você, por exemplo, quer reformar o seu apartamento, para você reformar ele inteiro, você precisa despender, sei lá, 50, 60 mil reais. Mas se você trabalhar primeiro no banheiro, depois na cozinha, depois na sala, um ambiente por mês, um ambiente cada 2 meses, você consegue encaixar esse gasto ao invés de ter que parcelar um monte, usar um monte de cartão, e aí se você é um autônomo, num mês você não tem o mesmo serviço de clientes ali, ou enfim, você não conseguiu vender os produtos da sua empresa, você teve um déficit ali no seu caixa, e aí você fica com aquela conta sem saber o que fazer com ela. Eu prefiro muito mais me organizar dessa forma, trabalhar por etapas, de acordo com a necessidade. Por exemplo, agora a minha filha acabou de nascer, ela tem 7 meses, e eu precisei trocar de carro, precisei pegar um SUV. E eu fui lá e troquei de carro, dei um upgrade no meu carro. Mas por quê? Houve uma necessidade, eu me planejei para aquilo. Eu já tinha ali 9 meses feito uma reserva financeira para poder fazer essa troca do meu carro. Então, eu gosto muito de ver dessa forma, tá? Dívidas, elas infelizmente estão aí, elas são um mecanismo até de você ganhar dinheiro também, tá? Mas eu tô falando que as dívidas são todas ruins. Você pode, por exemplo, financiar um apartamento, deixar ele alugado, pagando as parcelas e ainda ganhar um dinheirinho. Tudo vai do negócio, do business, né? Mas a gente tem que entender que quando você compra um item para você utilizar para você mesmo, né, um consumo próprio, ele é um passivo, tá? Se você não utilizar ele para ganhar dinheiro nem para gerar renda. Então, a chave é isso, é você entender onde está saindo o dinheiro da sua conta corrente, tá? Às vezes por até gastos desnecessários, e você conseguir equilibrar isso com as suas receitas, tá? Ah, eu quero ter um gasto mais, eu quero ter uma Netflix, um HBO, uma academia melhor, tá bom. Então, eu preciso ter uma contrapartida aqui de uma renda extra também no final de semana para poder compensar esses gastos e sempre estar bem equilibrado.
Pô, fantástico. E até mesmo, galera, para quem quiser aí, é ter um controle melhor sobre suas finanças e afins, o TradeMap tem aí o app agora, GranaMap, né, que é justamente para isso, para ajudar vocês aí em relação a essa questão de organização financeira, para que, enfim, você tenha ali o consolidado do que está entrando, do que está saindo, para que você possa ver, porque eu acho que o grande problema é esse, né? As pessoas, elas não veem o que está acontecendo. É meio que Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e cara, não é assim. É, se deixar levar, as coisas podem ir para um caminho ruim. E acho que tem uma coisa importante também, né, Gabriel? A gente tem que tomar as rédeas da nossa vida, né? Ter ali um papel de destaque na nossa vida, porque não é o que o governante faz que vai ditar a nossa vida, não é o que a cidade tal ou que alguém da família vai fazer que vai ditar a nossa vida, é o que a gente escolhe fazer com isso, né? Então, cara, se a sua família ou alguém próximo de você tem esse histórico de dívida, você pode fazer diferente, né? Eu mesmo, na minha família, fui a primeira pessoa investidora. Porque até mesmo meu avô, eu converso com ele e tudo mais, ele fala, como assim você investe em fundos imobiliários e ganha dinheiro todo mês com ele sem ter o imóvel físico? Eu falei, não, tem um imóvel físico, só que a gente faz isso por meio de um investimento que muitas pessoas estão lá juntas e tal. E para ele não tinha essa questão de investimento, né? Para ele era receber o dinheiro ali do salário dele, deixar na conta do banco para comprar as coisas, comprar carro, comprar imóvel, e é isso. Não tinha essa cultura de ter investimento em renda fixa, ter ações ou algo nesse sentido. Não. Então, foi algo novo que foi criado para mim. Então, aquilo que, poxa, não quer dizer que o histórico da sua família ou de quem está perto de você é ruim, que o seu tem que ser também. Não dá para fazer aí completamente diferente. E, Gabriel, até mesmo falando sobre isso, né? Poxa, uma vez que vocês conseguiram olhar para essa questão, se ajustar, as compras que fazem aí são compras mais planejadas. A gente é uma sociedade que é muito imediatista. E às vezes a gente, poxa, quer muito aquilo rápido. Só que tem a diferença entre o querer e precisar, né? E ao que parece aqui o que você está falando, poxa, as suas decisões é muito mais numa necessidade de precisar, né? Poxa, tive filho e afins, aí sim eu fiz um upgrade no meu carro, do que essa questão do querer. E tem um outro fator também, né? Que eu praticamente tenho como premissa aqui na minha vida, que é sempre viver alguns degraus abaixo do que eu poderia viver no sentido de padrão de vida, né? Porque eu vejo muitas pessoas que, sei lá, ganharam um 13º aqui, fizeram um bico ali, tipo, qualquer coisa que fizeram, sempre que vem uma grana nova, ele pensa em fazer algum tipo de upgrade, né? Ah, viver esse dinheiro novo, não estava esperando? Legal, vou comprar isso, ou vou fazer aquilo. Só que, eventualmente, eles não olham para essa questão de investir. E para que eu pudesse deixar a TI, né, que eu trabalhei durante 7 anos, eu tive que, por alguns anos ali, passar de uma forma mais restrita. Eu tinha carro quitado, vendi esse meu carro para investir. Eu poderia viajar muito mais, eu deixava de viajar e fazia coisas aqui em São Paulo mesmo para conseguir poupar. O 13º que eu recebia da empresa quando eu trabalhava não era um dinheiro que eu considerava, né? Porque muitas pessoas consideram ali o 13º já como parte da renda, né? E aí, sei lá, o salário é para eu viver o dia a dia e o 13º para pagar a viagem.
Para comprar presente.
Exato. Eu pegava esse 13º, investia, PLR que tinha, investia. Então eu vivia o máximo que eu pudesse com o meu salário, sempre poupando do salário, e o que vinha de plus eu poupava também para fazer aquele efeito bola de neve e conseguir ter a minha liberdade, né? Porque eu acredito muito no plantar e colher, né? Muitas pessoas querem o resultado final, só que não plantaram para ter essa grande questão. E eu queria saber de você, né? Como que você lida com essa questão mais emocional, né? Porque a gente tem que ser mais racional para muitas vezes se privar agora para conseguir dar um passo lá na frente. Só que, sei lá, às vezes até mesmo com essa questão do Covid, pandemia e afins, as pessoas viram que a vida é frágil e, sei lá, querem gastar hoje, né? Tanto que você vai numa Porsche aí, tem fila de espera na Porsche, porque muitas pessoas tinham a grana e falou, cara, não sei se eu vou viver ou não, vou colocar aqui a grana. Só que o futuro geralmente chega, né? As pessoas, infelizmente algumas faleceram e afins, mas muitas estão vivas e a gente está caminhando aí para evolução e não tem mais casos que evoluam tanto no sentido de Covid. Então, eu queria saber de você, né? Como que você lida e até mesmo orienta aí a sua audiência em relação a essa questão dos desejos, tanto numa linha racional de executá-los ou não, mas numa linha emocional que, cara, a gente já tem tentado a todo momento, né? Tá em uma rede social, aparece uma propaganda, olha para algum outdoor, aparece uma propaganda, enfim. Como que você lida com isso?
Existem algumas ferramentas, assim, que eu utilizo na minha vida para poder resistir às tentações, tá? Uma delas, tem uma regrinha que eu aprendi aí, nem lembro de onde que veio, que acho que foi na internet que eu vi, que é a regrinha dos 7 dias, né? Se você quer comprar algo, você espera 7 dias para ver se você realmente quer comprar aquele item. E isso é muito engraçado. Outra dica também que minha esposa me disse outro dia, foi colocar na carteira, tipo, umas mensagens. Quando você abrir a carteira, aparece, tipo, a sua meta de longo prazo, sabe? Aí você reflete, poxa, vale a pena trocar, sei lá, minha viagem para a Europa por um almoço num restaurante top, chique hoje? Tipo, aí não compensa na churrascaria? Aí eu vou lá e, às vezes, resisto à tentação, né? Mas é só umas brincadeirinhas, mas, assim, o que, na verdade, fica de ensinamento é que a gente é satisfeito, a gente é feliz com muito pouco, tá? Assim, a mesma comida, obviamente, tá, gente? Não tô querendo falar que a gente tem que viver de básico necessário para sobreviver. Não, a gente vai ter os nossos momentos onde a gente vai curtir, tá num lugar legal. Mas a gente, isso vai ser a exceção, não vai ser a regra, tá? Não é todo final de semana que eu vou sair para um restaurante para comer, ou toda noite para ficar pedindo iFood, ou coisas do tipo, tá? A gente precisa entender que a gente é satisfeito com pouco, tá? A gente precisa do necessário. Se você tem uma família, se você tem compromissos ali de filhos, se você quer dar uma vida melhor para eles, às vezes troca, por exemplo, um presente por uma experiência, por ir para a praia, ir para um parque, enfim, contar alguma história, comprar um livro, tá? Algo do tipo que seja, que você possa trocar uma experiência mais cara por uma mais simples e que tenha ali um valor financeiro melhor para que você possa poupar mais, assim como o Rodolfo falou, tá? Eu gosto muito de falar para as pessoas que às vezes têm um pouco de rejeição a economizar pouco dinheiro, tá? Gente, eu fui fruto de R$50 por mês, eu falo isso para todo mundo que me conhece, porque a minha avó, ela fez uma poupança de R$50 por mês por 8 anos. Depois de 8 anos, quando eu completei 18 anos de idade, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 mil reais, e foi com esse dinheiro que eu comecei minha primeira empresa. Então, imagina se ela tivesse investido esse dinheiro por 8 anos, né? Talvez eu teria 3, 4, 5 vezes mais. Mas com esse dinheiro eu comprei meu primeiro carrinho, né? Com uma parte dele, eu já tinha um outro valor, e o outro eu abri uma empresa de turismo aqui no Rio. Então, assim, foi desse dinheiro que depois de 2 anos, né, eu começando a empresa e tudo mais, eu faturei mais de R$100 mil com esse business que me fez comprar barco, comprar mais material, alugar um outro espaço fora da pousada da minha família. Então, foi dali que eu startei a minha vida, R$50 por mês. Tá? Então, se hoje você consegue trocar um cinema, tá, por um, sei lá, por uma tarde com os amigos, aí você consegue, com isso, economizar 2 ingressos de R$50, você já tem R$100 de aporte. Não estou falando que você não vai nunca viver no cinema, mas reflita, fala, poxa, será que a experiência que eu vou ter no cinema vai ser melhor do que aqui com a minha família num parque, numa praia? Então, é sempre esse jogo de refletir, tá? E não desprezem os pequenos começos. Se você vai poupar R$50, R$100 hoje, legal, ótimo, você vai saber onde investir esse dinheiro. Você vai estar investindo no seu conhecimento, tá? E quando você tiver uma renda maior, conseguir poupar mais dinheiro e investir mais também, você vai saber o que fazer quando você tiver 10, 15, 20 mil reais, tá? Se você não começar agora com 1.000, 2.000, 3.000, você nunca vai saber fazer isso no futuro. E aí você vai ficar sempre dependente da opinião de terceiros, de um gerente, de um assessor, ou de uma dica de quente de alguém. E aí o que acontece? Como a gente tem observado aí nos últimos anos, muitas pessoas caindo em pirâmides financeiras, perdendo todo o seu dinheiro, porque não sabem como funciona o mercado financeiro. E acabam caindo nesse looping, né, de depender dos outros e terceirizar a responsabilidade de investir o seu dinheiro ao invés de tomar as rédeas da própria vida.
E, cara, sabemos, né, que tem esse momento aí de plantar e colher e afins, né? Acho que temos que viver sim a vida, mas tem momentos que tem que ajustar as coisas para ter uma base e depois progredir. E agora já falando de uma outra fase aí do Gabriel, né? Poxa, passaram os perrengues, conseguiu se organizar, conseguiu empreender, conseguiu ter resultado. Como que é você aí como investidor? Onde você gosta de investir? Poxa, aqui no Brasil, exterior, criptomoedas, enfim, como que você pensa em investimentos e principalmente, né, você puder abrir. A sua fonte de renda, ela ainda é oriunda de empreender? E por que eu pergunto isso, né? Porque às vezes a pessoa, ela pode correr mais risco na bolsa, por exemplo, se ela tem um emprego mais estável, né? Poxa, ela tem um emprego mais estável ali. Ela é um funcionário público, por exemplo, ela sabe o quanto ela vai receber todos os meses. Então ela pode, com essa grana, correr mais risco dentro da bolsa, com ativos de risco, eventualmente criptomoedas, porque, poxa, a fonte de renda dela é tranquila, é segura, e ela vai aportar em algo mais arrojado para potencializar. Só que se você é empreendedor, por exemplo, você vai ter uma fonte de renda que ela oscila. E, poxa, você falando aí de turismo, né? Sua primeira empresa, seu primeiro negócio, cara, é algo que oscila. Tem meses de temporadas que, poxa, fantástico. Tem meses que são mais mirrados e você tem que bancar ali a sua operação para mantê-la. E, eventualmente, os seus recursos que você investe não são tanto para risco, né? Porque o risco já está da operação da sua empresa. E aí o que você pega com o investimento, você coloca de uma forma mais conservadora para trazer esse equilíbrio. E aí se você puder compartilhar com a galera como que é o Gabriel hoje aí, como investidor, depois dessa... Passou o perrengue, né? Ajustou a casinha. E agora, como que é?
Sim, a primeira coisa é que se você é empresário e está ouvindo a gente, você tem que separar o caixa da sua empresa e o dinheiro que você vai investir na sua pessoa física, tá? Não existe você investir o dinheiro da sua PJ só porque o dinheiro está lá sobrando, tá? A minha empresa, ela tem caixa para investimentos, tem caixa para poder executar projetos, e esse dinheiro está totalmente separado. Esse dinheiro fica na renda fixa, liquidez diária, tá? Essa é a primeira lição que eu dou para vocês, que foi um dos problemas que a gente passou também nesse período aí de dívidas. Comprometer patrimônio de pessoa física para pagar PJ, pegar fluxo de caixa de PJ para pagar custo de pessoa física. Isso é uma loucura, não façam isso, tá? Essa é a primeira lição. Segundo, falando um pouco mais da minha trajetória no mercado, eu acredito que nós, investidores sardinhas, né, a gente tem um privilégio de sair de uma posição e entrar nela com muito mais facilidade. É como se a gente fosse comparar com um piloto de jet ski e um capitão de um cruzeiro, tá? Para você dar um 360 num cruzeiro, você demora muito tempo, tá? Agora, para um jet ski, é só você virar o guidão. Então, a gente tem essa possibilidade de comprar um ativo, vender um ativo com muita mais agilidade, com liquidez, e isso favorece muita gente, porque a gente consegue surfar momentos de alta e de queda também da bolsa, e de qualquer outro ativo também. Então, o meu viés, tá, como eu opero, é sempre a favor da tendência. Então, eu nunca tento achar ali o pulo do gato para poder pegar um ativo que está caindo 50%, 60%, 70% e achar o ponto certo para poder ele virar e começar a ganhar altas rentabilidades. Eu sempre prefiro me expor na parte de renda variável em ativos que já estão num momento bom, tá? Com bons resultados, enfim. E também tem o meu filtro fundamentalista, onde eu seleciono algumas empresas para fazerem parte do meu radar, tá? Então, mas voltando à sua pergunta, antes de entrar nessa parte um pouco mais técnica, hoje eu tenho ainda minhas empresas que me dão dividendos, mas hoje minha atividade na internet virou a minha principal. Então, eu tenho uma equipe que ela trabalha por mim, porque antes eu ficava no operacional lá também, executando os passeios, lidando com o cliente, vendas, financeira, tudo sob a minha supervisão. Mas hoje eu tenho uma equipe totalmente terceirizada, onde ela faz a empresa fluir por conta própria. Mas para empreendedores que estão seguindo o mesmo passo do que eu, você tem que entender que seus aportes não vão ser tão constantes. Se o seu mês foi um pouco bom e você quer tirar um prolabore um pouco maior, show de bola, aí você vai aportar mais. Agora, se o mês foi um pouquinho mais mirradinho, você vai ter que fazer o seu papel de deixar a casa em ordem, e você vai ter um prolabore um pouco menor. Como o Rodolfo falou, se você tem uma estabilidade de um trabalho como funcionário público, show de bola, você também pode ter um aporte um pouco mais agressivo. Se você é jovem, tá? Se você tem ali menos de 25 anos, você pode ser mais agressivo também nos seus investimentos, tá? Porque você tem mais tempo para trabalhar. Agora eu tenho 26, tudo bem, ainda estou próximo dos 25, mas já sou pai, já tenho uma responsabilidade aqui na minha família, então talvez eu tenha que ser um pouco mais conservador, tá? Porque eu sei que eu vou ter que pagar, às vezes, um curso para minha filha, vou ter que pagar colégio, vou ter que cuidar de alimentação, então eu tenho que ser um pouquinho mais conservador. Agora, solteiro, empreendedor, funcionário público, se você é CLT de alguma forma, você pode também ter um pouco mais ali de risco, tá? Voltando agora, então, para a minha história, como eu invisto, né? Eu invisto sempre dessa forma, de acordo com... Eu gosto, assim, do manual de vida, são até aquele livro do Howard Marks, Ciclos de Mercado, porque eu acredito que o mercado é um organismo vivo e, muitas vezes, ótimas empresas estão baratas e vão continuar baratas por um período longo de tempo. Então, se eu quero colocar um pouquinho mais de volatilidade na minha carteira e tentar surfar movimentos de alta, tá? De até um pouco mais especulativos, eu vou sempre observar quando o mercado está eufórico, quando o mercado está depressivo, né? Achando que o mundo vai acabar. Então, momentos de alta volatilidade são o que mais me interessam. Então, eu invisto para longo prazo, tá? Eu tenho minha carteira mais voltada para dividendos e ações de grandes empresas, eu não fico procurando ali empresa que está numa situação um pouco mais complicada, caso de turnaround, eu fico ali mais nos investimentos conservadores, fundos imobiliários, ações de dividendos, e eu opero muito com opções também, tanto venda de put quanto lançamento coberto, para sempre estar rentabilizando minha carteira e podendo sempre comprar ativos mais baratos e também os ativos que eu tenho para longo prazo me darem um dividendozinho ali a mais. Entendeu? Essa é a minha estratégia. Então, por exemplo, agora estamos passando por um tempo onde nós estamos num boom das commodities, né? Petróleo, minério, o agro também. Então, eu estou mais exposto nessas ações. Agora, as techs, o varejo, estão ali no limo, né? O mercado está batendo bastante. Então, eu prefiro ficar longe de empresas que eu gosto, tá? Amazon, enfim, Magazine Luiza, Lojas Renner, Natura, são algumas empresas que eu gosto. Mas eu não vou ter em carteira porque eu sei que não é o momento, não é o ciclo de mercado. Os juros não estão favorecendo, a possível recessão global não está favorecendo, o consumidor brasileiro está poupando mais do que gastando, a renda fixa está pagando muito mais. Então, assim, não é o momento certo de você se expor em certos setores da nossa economia. Então, eu sempre fico de olho nisso. Qual é a tendência no momento, tá? Com a taxa de juros a 2%, como foi há poucos anos atrás, estava ótimo para você investir em construção civil, varejo, em setores tech, porque estava muito fácil você se endividar, tá? E renegociar dívidas, porque estava muito barato. Agora, mais caro, você vai para empresas que se favorecem de um juros e de uma inflação mais alta, tá? E assim eu fico fazendo esse balé na minha carteira. Tem algumas ações, que é como se fosse um time de futebol, né? Algumas ações são defensivas, goleiro, zagueiro ali que eu praticamente nunca tiro, e tem aquelas que eu vou trocando, fazendo algumas substituições de acordo com o momento do mercado.
Show de bola, fantástico. Deu para aprender bastante aqui, falar sobre várias fases aí, uma fase pré-investimentos de se organizar e uma fase aí depois investidora mesmo, de uma forma diversificada, acho que muito fera tudo isso. E Gabriel, onde as pessoas podem te encontrar aí nas redes, né? Eu sei que, poxa, no TikTok tem muita coisa, mas não é só por lá que você tá não, né?
Tô no TikTok é @Navarro, no Instagram também é @Navarro, no YouTube é Gabriel Navarro, se não me engano. E eu tenho um grupo no Telegram também, quem quiser entrar, é t.me/gninvestimentos. Super fácil.
Gabriel, obrigado pelo papo, obrigado pela disponibilidade aí, agregou muito valor aqui para a nossa audiência. E você que curtiu esse TradeCast, compartilha aí com seus amigos, marque aí o TradeMap, beleza? É isso e até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.
Agradecemos por ouvir mais um TradeCast. Não se esqueça de acompanhar o TradeMap nas redes sociais. Até a próxima.